Viagem pelo Museu de Macau. Um programa do Centro Científico e Cultural de Macau, na Rádio Freguesia de Belém. Sejam bem-vindos ao programa Viagem pelo Museu de Macau. Desta vez vamos falar sobre mais um imortal, Hang Xiangzi, o patrono dos jardineiros. Ora, Hang Xiangzi, que nós temos no museu, e eu vos convido desde já a irem ver o museu de Macau, do Centro Científico e Cultural de Macau, nós temos no museu Hang Xiangzi, este patrono dos jardineiros, em porcelana decorada a azul cobalto sob vidrado, princípios da dinastia Qing. E é muito engraçado porque vemos que, enquanto, como nós falámos no programa passado, He Xiangwu, a patrona das donas de casa, estava em porcelana de um estilo diferente, o estilo da família rosa, aqui temos a porcelana de um estilo da família azul, que é mais antigo do que a família rosa. Ele, Hang Xiangzi, tem uma flauta, nós olhamos para ele e vemos uma cara, um rosto muito simpático, com uma flauta e muito bem trajado, com um traje tipicamente chinês, e a convidar-nos, parece que está-nos a convidar para ir ouvir a sua flauta. Agora, o que nós não sabemos, mas vamos passar a saber, é que esta flauta é mágica, porque ele é um dos oito imortais, representando os jardineiros aqui. Ora bem, o que é isto de ser imortal na tradição chinesa? Bom, os imortais estão sempre ligados à filosofia e à religião taoísta. E se nós pensarmos no caráter para imortal, eu penso que nós já referimos aqui num destes programas este caráter, mas eu vou recordar-vos. O caráter para imortal é Xian. E este Xian apresenta um homem ao lado da montanha, uma pessoa, se quiserem, ao lado da montanha. E esta pessoa ao lado da montanha é o caminho certo para se atingir a imortalidade. Para os taoístas, a imortalidade, ou seja, o estar bem na vida, o estar bem na vida de maneira a prolongar tanto quanto possível a nossa vida, vai depender dos nossos atos, das nossas ações e da nossa proximidade à natureza. Ora, estar junto a um rio, estar junto à montanha, estar em contacto com a natureza, pois é o caminho certo para se atingir, se não a imortalidade, pelo menos uma grande longevidade. E de facto, nós vemos no caráter para imortal, vemos esta relação entre a pessoa e a montanha. Eu disse primeiro um homem e uma montanha e depois corrigi-me. Porquê? Porque o homem tem um papel muito importante na filosofia confucionista, dos Institutos Confúcio. A pessoa completa tem um papel muito importante na filosofia taoísta, tanto pode ser homem como pode ser mulher. De resto, o modelo para a filosofia taoísta, o modelo certo está na vida, é um modelo feminino. Porquê? Porque como as mulheres antigamente eram apagadas, pois esse é o modelo certo para todos. Ora bem, apagados junto à natureza, e pensemos naqueles quadros bonitos, antigos, da pintura chinesa, em que nós vemos grandes montanhas e depois um barquinho muito pequenino, com uma pessoa lá dentro quase não se vê. Portanto, o modelo certo é estar-se junto à natureza e a natureza ter, a montanha aqui neste caso, ter um papel proeminente. Ora bem, ele é o protetor dos jardineiros, ele ostenta a flauta mágica de bambu na mão. E vamos ver, vamos relacionar a história com a pessoa. Ele tem uma lenda associada, este imortal Hang Xiangzi, dizia-se que era sobrinho neto do grande letrado Han Yu, um letrado tipicamente confucionista, não é? Portanto, em que há uma valorização do saber, da educação, mas para homens. E ele terá vivido na dinastia Tang. Só que, ao contrário do tio, este sobrinho era fortemente rebelde e, como era fortemente rebelde, não quis saber dos cinco clássicos, dos quatro livros, não quis saber da educação convencional e criou a sua própria educação. E então o modelo que ele foi buscar não é do educador, do Confúcio e de todos os pedagogos, mas o seu grande modelo de educação é a natureza. Então era junto à natureza que ele se inspirava e que ele recebia a educação. Ora, a educação que recebeu da natureza foi tão boa que bastava-lhe tocar flauta para logo nos jardins começarem a crescer flores e todo o tipo de plantas, especialmente peónias, mutan, sendo que a peónia é uma das flores mais importantes da China. Então, a peónia é considerada a rainha das flores, simbolizando a riqueza e a distinção, sendo preferida à vermelha, mas a dada altura a branca passou a representar os jovens com sabedoria e inteligência. Este patrono dos jardineiros que eu agora vos convido a vir visitar ao museu, Han Xiangzi, tem então a sua flauta mágica que ele vai tocar para nos encher de alegria, isto é, para nós vermos os poderes criativos da natureza. Então, como é que nós estamos seguindo o modelo apontado pelo patrono de jardineiros? Qual é a maneira certa de estar na vida? Pois a maneira certa de estar na vida é com atenção à natureza. E eu chamo aqui, dou ênfase aqui a um aspecto importante, é que o facto de nós termos atenção à natureza tem recompensas. E a recompensa é recebermos o poder de interferir com a ordem essencial da natureza, sendo extremamente criativos. Pode ser criando obras de arte, mas também pode ser criando e recriando seres naturais. Porquê? Porque nós colocamos o nosso Qi, o nosso sopro vital, nós colocamos em contacto com o sopro vital essencial. Assim sendo, nós conseguimos obter resultados mágicos, mas para isso temos que ter a postura correta. Quero eu dizer que o patrono dos jardineiros, que tinha uma flauta mágica, não a podia ter tido se não tivesse cultivado uma procura diferente do saber, se não tivesse meditado, se não se tivesse inspirado na natureza. Então ele aí teria sido mais um letrado, importante, claro, mas teria ficado ao nível social. Ele aqui escapou do nível social e com isso obteve como recompensa atingir um nível essencial que lhe permitia ser extremamente criativo, por exemplo, com a sua flauta, que se diz em chinês Ditsi, tocar a flauta e ver nascer as flores. E eu recordo que nós no Ocidente também temos um flautista, que é o flautista de Hamelin, que também toca flauta e consegue milagres. Consegue milagres porquê? Porque olha para a vida e para a existência de uma maneira diferente. Pois se nós não olharmos para a vida e para a existência de uma maneira diferente, se nós não nos alimentarmos de uma maneira diferente, chama a atenção para o facto de estes imortais comerem muito pouco, alimentarem-se de orvalho e chuva. Ora bem, nenhum de nós faz isso. Nenhum de nós se alimenta de vento, de orvalho e de chuva. E, portanto, é pouco provável que nós consigamos, com a alimentação que fazemos e ainda com a falta de ginástica meditativa que não fazemos também, é pouco provável que consigamos adquirir estes poderes mágicos. Fica então aqui o desafio para cultivar um modo diferente de se estar na vida que os taoístas chamam Tao. E, portanto, para seguir um caminho, um Tao diferente. E esse Tao diferente vai conduzir uma virtude diferente, que eles chamam Da. E essa virtude diferente é um poder. Não é o poder da virtude social, não é o poder da benevolência, não é o poder da justiça, das cinco grandes virtudes constantes do confucionismo, a justiça, a benevolência, os ritos, a confiança e a sabedoria, não são esses poderes virtuosos, mas é um poder mais essencial que se adquire em contacto com a natureza e numa relação profunda com ela. Muito obrigada. Desde já aqui fica o convite para regressarem, os que já foram, para regressar ao Museu do Centro Científico e Cultural de Macau para observar este patrono dos jardineiros que tem um sorriso muito convidativo. Até ao próximo programa de viagem pelo Museu de Macau.
Venha visitar-nos. Estamos à sua espera.